Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 23 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Hospital das Clínicas publicou o edital de 4 novos concursos públicos de nível superior e salários que variam entre R$ 2.700 e R$ 5.600. As oportunidades são para médico ortopedista e traumatologia, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. As jornadas de trabalho são de 20 e 30 horas semanais. As inscrições deverão ser realizadas somente pelo site do Hospital das Clínicas no período entre 26 de agosto e 9 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 116,69. A prova objetiva para a vaga de médico está agendada para 18 de setembro. Demais cargos para o dia 22 de setembro.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta sexta-feira, o tempo sobre Ribeirão Preto e região ainda permanece sob a atuação de uma massa de ar seco, mantendo o tempo estável, com um predomínio de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva, com temperaturas elevadas e com baixos índices de umidade relativa do ar no período da tarde. Durante o fim de semana, uma frente fria atinge o estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade, com previsão de chuvas durante todo o fim de semana. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 19,8 graus. As temperaturas máximas previstas para esta tarde na região são 32 graus em Franca, 35 graus nas regiões de Ribeirão Preto, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 36 graus em Barretos. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são 16 graus em Barretos, 17 graus em São Joaquim da Barra, 18 graus em Franca, 19 graus em Ribeirão Preto e 20 graus em Monte Azul Paulista. Eu sou o Thiago Ferreira, meteorologista do IPMET Unesp Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é a revista Estudos Avançados, que mostra os desafios da cidade de São Paulo às vésperas da eleição municipal. O editorial da edição número 111 da revista aborda esse tema no dossiê Eleições Municipais em São Paulo, Problemas e Desafios, que traz 15 artigos de diferentes autores. A mesma edição inclui ainda o dossiê Inteligência Artificial, Democracia e Impactos Sociais, com 5 artigos sobre essa nova tecnologia e seus efeitos na sociedade. Em breve, a revista estará disponível gratuitamente na plataforma Cielo. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a USP Filarmônica retorna ao palco do Teatro Pedro II na próxima terça-feira, dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, para um concerto especial em comemoração aos 100 anos de criação das Faculdades de Ciências Farmacêuticas e de Odontologia, ambas da USP em Ribeirão Preto. A Orquestra de Estudantes de Graduação, bolsistas do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, apresenta obras que vão desde o Hino Nacional Brasileiro até a famosa Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, passando por peças icônicas do repertório operístico, como a abertura de Carmen, Bizet e La Força del Destino, de Verdi.
Acontece na USP.
Agora conosco Leonardo Zima. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Liga Acadêmica de Nutrição Esportiva da Faculdade de Medicina realiza amanhã, a partir das 9 horas da manhã, o 4º Simpósio de Nutrição Esportiva no Espaço de Eventos do Bloco Didático da Medicina. Há inscrições para participação presencial na modalidade online, podendo ser feitas no portal do Jornal da USP. Voltado a estudantes e profissionais e demais interessados, o evento conta com especialistas em nutrição esportiva e alta performance e palestras sobre nutrição nos esportes, powerlifting, vôlei e corrida. Pesquisadoras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de Ribeirão Preto da USP, precisam de voluntárias para pesquisas sobre imagem corporal, comportamento alimentar e muscularidade no sexo feminino. As interessadas em participar devem ter entre 18 e 50 anos. A pesquisa tem um tempo médio de resposta de 20 minutos e as interessadas podem se inscrever através de um formulário disponível no portal do Jornal da USP. Mais informações pelo e-mail ferlaus@gmail.com. Mais informações pelo e-mail ferlaus@gmail.com. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Leonardo.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Imersão científica para meninas e professoras recebe inscrições até 30 de agosto. O programa Futuras Cientistas oferece 470 vagas gratuitas em todo o país, 40 delas em instituições de pesquisa de São Paulo. A reportagem é de Liene Castro.
O programa Futuras Cientistas recebe inscrições para a edição 2025. Podem participar de projetos de imersão científica alunas e professoras de escolas públicas de todo o país. O prazo vai até 30 de agosto. A iniciativa é gratuita, desenvolvida pelo Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. São 470 vagas distribuídas por todos os estados. A proposta é incentivar a participação de meninas na ciência, como explica a coordenadora do programa, Giovana Machado.
O programa Futuras Cientistas é um programa de inclusão social para meninas e professoras de escolas públicas. Ele tem como objetivo aproximar essas meninas de institutos de pesquisa, de universidades. E de que forma isso acontece? Nós abrimos um edital em que universidades, institutos de pesquisa e empresas encaminham seus planos de trabalho, que são avaliados por uma comissão do Futuras Cientistas. Uma vez aprovado, todos os materiais envolvidos na execução deste projeto são pagos pelo programa. O segundo edital é aberto para as meninas do segundo ano do ensino médio e também as professoras para se inscreverem e elas escolhem quais são os planos de trabalho que elas gostariam de receber. Essas candidatas, uma vez aprovadas, recebem um auxílio de R$ 600.
São 40 vagas do programa em instituições do Estado de São Paulo para atividades que serão realizadas entre janeiro e fevereiro de 2025. Entre as opções de projetos presenciais estão segurança hídrica na UFSCar em São Carlos, nanotecnologia na agricultura na Unesp em Sorocaba, experimentação química na Unicamp em Campinas. São ao todo 12 propostas, algumas em formato remoto. Desde 2012, quando foi criado, o Futuras Cientistas já teve quase 1.200 inscritas entre alunas e professoras ao longo de 10 edições e fez diferença para muitas estudantes.
O programa acredito que deveria se transformar em uma política pública, já que ele atende à inclusão social de meninas e professoras de escolas públicas, tanto de escolas técnicas quanto as regulares. Estando distribuído em todo o Brasil. Os resultados são maravilhosos, porque de uma estimativa que nós temos, 87% das meninas que participam vão para as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E elas vão muito além da graduação. Muitas hoje já estão fazendo mestrado, doutorado e algumas até no exterior, fazendo seus doutorados no exterior. A gente observa que realmente o que é necessário é oportunizar, é dar uma oportunidade para mostrar para essas meninas que lugar de mulher é sim onde ela quiser.
Informações no endereço gov.br/CTN. Liene Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Perturbações cerebrais na infância podem levar a transtornos psiquiátricos na vida adulta. Foi o que descobriu uma equipe de pesquisadores. Os resultados do estudo podem orientar novas formas de tratamentos para autismo, transtorno de déficit de atenção, esquizofrenia e epilepsia. Os detalhes com Ferraz Júnior.
Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro. Nesse período, acontece uma intensa formação e construção de conexões de células do cérebro, os neurônios, que são essenciais para funções cognitivas e emocionais, como aprendizado, memória e controle emocional, e também o comportamento social. Pesquisadores descobriram que perturbações no cérebro durante esse desenvolvimento, como lesões, crises epiléticas, estresse e até mesmo a má nutrição, podem interromper esse processo de desenvolvimento. O pesquisador responsável pelo estudo, o biólogo Rafael Naime Ruggiero, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica quais são as consequências da interrupção no processo de desenvolvimento cerebral do indivíduo durante a infância.
E essa disfunção pode criar uma vulnerabilidade que se manifesta então como transtornos psiquiátricos na vida adulta, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, além de condições como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e o autismo.
Durante a pesquisa, foram encontrados dois fatores principais que se destacaram como consequências das crises durante o desenvolvimento cerebral.
O primeiro deles foi a alteração na neuroplasticidade, que ela se mostrou anormal, ela se mostrou aberrante nos animais que tiveram crise, e ela se relacionou com dificuldades ou prejuízos cognitivos. Isso, de maneira simplificada, significa dizer que esses animais eles apresentam dificuldades em aprender e se adaptar a novas informações do ambiente. Além disso, nós encontramos uma inflamação no cérebro significativa e extensa. E as nossas técnicas de análise mostraram, então, que essa inflamação ela está associada a alterações no processamento sensório-motor dos animais. Essas alterações sensório-motoras elas se referem à dificuldade em integrar e responder estímulos do ambiente, como tocar, ver ou ouvir. Tá? Então, afeta significativamente a maneira como os animais interagem com o ambiente. E essas alterações são altamente associadas ao desenvolvimento de transtornos psicóticos.
Ao identificar os possíveis mecanismos relacionados ao desenvolvimento de problemas de saúde mental durante o desenvolvimento, é possível encontrar formas de intervenção nesses mecanismos para ajudar a reparar ou minimizar os danos causados por perturbações cerebrais.
Então, por exemplo, algum fármaco, né, que possa reduzir a inflamação cerebral pode ser um caminho eficaz para atenuar as consequências de perturbações na infância. Além disso, uma outra implicação bastante importante é que nós demonstramos que as consequências das crises estão associadas às modificações no funcionamento de circuitos cerebrais e não a uma perda neuronal extensa. Isso indica que é possível reverter esse processo que causa essas alterações, enquanto que a perda de neurônios ela é irreversível. Então, intervenções precoces podem ser direcionadas para restaurar a função cerebral, minimizando os efeitos negativos das perturbações cerebrais.
O estudo foi financiado pela FAPESP e contou com a colaboração de cientistas da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Federal de Minas Gerais e foi publicado no periódico eLife. Ferraz Júnior, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção e participação, Leonardo Zima. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você fica sabendo das principais dicas culturais para o final de semana, com destaque para a banda alemã Lord Bishop, que é a apresentação de hoje dos Sextas Sonoras, lá no Cauim. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta segunda-feira ao meio-dia. E eu volto já com o Express Cultura. Te espero.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br
E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.